Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da Salvação.
Por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer.
Chegamos finalmente à festa.
É verdade, chegamos à festa de
Pentecostes.
É verdade, a festa do Espírito Santo. É. Uma festa muito sentida, estou certo, em todas as comunidades.
Sim. Mas uma festa do Espírito Santo que também, como alguns costumam dizer, que aqui, depois do Crisma, parece que tudo está acabado.
Mas
não?
É uma grande infelicidade isso. Acontece muito aqui na Europa, mas pouco a pouco também acontece nas nossas comunidades. É, né? Que a vida cristã como se fosse relegada à celebração dos grandes sacramentos. Tanto há quem diga que alguém chega à igreja talvez duas ou três vezes na vida, né? No batismo e talvez na primeira comunhão ou crisma e depois no funeral. Ao passo que não deve ser assim. Tanto a festa de hoje, a festa do Espírito Santo, é mesmo para nos dizer que o Espírito Santo é Senhor e dá vida. Dá vida, dá vitalidade à igreja. E acho que é uma das grandes festas que nós temos na nossa fé cristã, e por isso acho que temos de desejar boas festas de Pentecostes, do Espírito Santo, a todos os nossos ouvintes, eles e elas.
E boas festas no Pentecostes do Espírito Santo, num ano extraordinário.
Exatamente.
Do jubileu da misericórdia.
Sim, exatamente. Portanto, o Espírito tem de descer para nos ajudar a discernir a misericórdia, exatamente. Nesta festa de Pentecostes, voltamos ao Evangelho de João. É claro que a festa de Pentecostes tem tantas dimensões, tem tantos aspectos, tem tantas, digamos assim, realidades, que a Igreja, e sobretudo a Reforma Litúrgica, acho que fez muito bem em distribuí-la em duas assembleias. Portanto, nós temos a missa da vigília de Pentecostes, que não é simples antecipar a missa do domingo de Pentecostes, mas é mesmo um distribuir os vários aspectos, as várias dimensões desta grande festa de Pentecostes, do Espírito Santo, em duas assembleias em que a comunidade se pode encontrar reunida para celebrar. Mas nós comentaremos aqui, evidentemente, a assembleia do domingo de Pentecostes. Né? Então, São João, acho que temos comentado isso várias vezes, dizendo que para São João, o dom do Espírito Santo aos apóstolos é dado no mesmo dia, quando São João nos diz, na tarde daquele dia, o primeiro da semana. Portanto, é no domingo de Páscoa, portanto, na tarde daquele primeiro dia, que acontece o Pentecostes, que o Espírito Santo é dado aos apóstolos e que, como havemos de ver, nasce a Igreja. Tanto do próprio sopro de Jesus sobre os seus discípulos. Esta página, apesar de ser breve, mas é uma página densa. Antes de tudo, esta realidade do primeiro dia da semana. É claro que São João tem já em mente aqui, com o primeiro dia da semana, tem em mente um novo mundo que começa, né? Com a ressurreição de Jesus, com a sua ascensão, como dizíamos também no domingo passado, porque ressurreição, ascensão e descida do Espírito Santo praticamente é uma única realidade do mistério de Jesus glorioso, depois da sua paixão. Portanto, para São João, aqui começa já um mundo novo. Começa uma nova criação. É como se começasse uma nova Gênesis. É por isso que os primeiros cristãos nunca cessaram de se reunir praticamente do primeiro dia da semana ao primeiro dia da semana. Eles assim começaram a reunir-se ritmicamente. É este encontrar-se rítmico, digamos assim, para celebrar o primeiro dia da semana e encontrar Jesus ressuscitado, que praticamente constitui a igreja, a assembleia, a eclesia. Vemos a grande importância disto. Mesmo agora, nos nossos dias, o que constitui uma comunidade? É mesmo este encontrar-se, domingo após domingo, para celebrar os mistérios de Cristo. Assim também para os primeiros cristãos. Assim também para a igreja que nasce destes encontros. Talvez isso poderia ajudar-nos a ver o nosso participar à missa dominical não tanto como uma obrigação, né? Mas um cristão, quer dizer, não deveria ver isso como uma obrigação, mas como quase uma necessidade vital, como se fosse que quando chega o primeiro dia da semana, eu tenho uma necessidade vital, como se fosse a necessidade de respirar, necessidade de tomar o fôlego, necessidade de me encontrar com Jesus ressuscitado e de me encontrar com os irmãos. Então, São João nos diz, na tarde daquele dia, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus. Estamos aqui mais uma vez a refletir a questão do medo. Os discípulos ainda estavam fechados, ainda estavam dentro de casas, ainda estavam com medo dos judeus. Eu sempre lembro as nossas sociedades hoje em dia, né? Aqui sobretudo, mas também em outras partes. Esta psicose do medo. O medo do que vai me acontecer, o que vai acontecer à minha família, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser o futuro dos meus filhos. O medo do outro, se realmente é pessoa de bem, se não é um mafioso, um ladrão, um que me vai aldrabar. Quer dizer, este medo. Até alguns políticos constroem a sua sociedade em base no medo.
A sua carreira política.
A sua carreira política incutindo o medo, fomentando o medo. É interessante, os discípulos aqui também estavam fechados com o medo. Me perguntava também, e posso convidar os meus irmãos e amigos e amigas a perguntar-se, né? E eu, quais são os meus medos? Quais são os medos que me paralisam na minha vida e que não me deixam sair fora, não me deixam socializar? Quais são os meus medos? E talvez na minha vida interior, na minha vida social, na minha vida espiritual, talvez na minha vida... Tudo. Poderíamos ter essa oportunidade para nos perguntarmos, para refletirmos. Quais são os meus medos? O que é aquilo que me paralisa de viver a minha fé cristã com força, com dinamismo, com autenticidade, com a força do Espírito Santo? Mas Jesus aparece e lhes diz, a paz esteja convosco. E, dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, tanto os sinais da paixão, e eles ficaram cheios de alegria. Aquilo que eu gostaria de notar um pouco é que, neste domingo, para dizer do Espírito Santo, tudo nos dá a refletir sobre este grande dom do Espírito Santo e a sua função na Igreja. Basta ouvir, por exemplo, a primeira leitura, né, de hoje, dos Atos dos Apóstolos, quando estes, que estavam cheios de medo, uma vez repletos do Espírito Santo, saem em público e começam a apregoar, a anunciar a boa nova da salvação. E nós mesmos, no credo, dizemos, creio no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. E é interessante ver que em São João é realmente o Espírito Santo que dá a vida, que dá a vida a Jesus para que ele ressuscite dos mortos. Portanto, não é por acaso esta ligação entre ressurreição e Pentecoste, dom do Espírito Santo. E por causa disto, vemos esses apóstolos que, prontos, passam praticamente do medo à alegria, passando pela paz. Eu sempre fico perplexo, fico surpreendido ao ver como é que este grupo, assim, de gente simples, de gente que estava fechada, tanto de gente tímida, fechada, transforma-se imediatamente em gente enviada. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E se nós formos ver que, pronto, era essa gente simples, portanto, Jesus não se preocupa tanto de que meios esses teriam para realizar a sua missão missionária, digamos assim. Como que ele os envia? Não fala aqui dos meios de que eles vão dispor, não sei, meios econômicos, meios humanos, meios não sei o que, intelectuais. Não. Creio que para ele aquilo que basta é exatamente a origem desta missão. Porque a origem vem do Pai. Como o Pai me enviou, tanto o Pai envia o Filho, e o Filho também envia os seus discípulos. Portanto, é uma única missão, que é a missão do Pai. É muito importante sabermos, porque hoje em dia, e até certo ponto justamente, né, quer dizer, nos preocupamos tanto, mas como é que vamos realizar a nossa missão? Não temos meios. Como é que vamos seguir em frente? Como é que vamos realizar a nossa atividade missionária? E depois aqui está uma palavra que eu não posso não comentar, não? Este soprar. E soprou sobre eles. E disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Podemos, por exemplo, recordar dois textos principais. Um que fala deste sopro de vida, no que diz respeito à primeira criação. Trata-se, por exemplo, do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando diz que o Senhor Deus, então, formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro de vida, e o homem transformou-se num ser vivo. Este sopro vital que, nos primórdios da criação, Deus insufla nas narinas daquele ser que ele tinha criado com o pó da terra, segundo a linguagem, claro, bíblica, mas que ele dá com o sopro a capacidade de viver, o dom da vida. Tanto é a primeira criação. Mas tem também um texto muito bonito, e que, aliás, é proposto na missa da vigília de Pentecostes, é o texto de Ezequiel 37. Fala deste fenômeno dos ossos ressequidos. Um vale todo cheio de ossos, só ossos. Mas que graças à profecia, graças ao Espírito insuflado nesses ossos retomam a vida. Portanto, diz o Senhor ao profeta, profetiza, diz ao Espírito, Espírito, vem dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos, para que eles recuperem a vida. Portanto, o Espírito soprou sobre eles e os ossos começaram a ganhar nervos, carne, até começarem a se transformar em seres vivos. Portanto, este sopro que dá a vida. Eu acho que isto é muitíssimo importante. Portanto, temos aqui, nesta sequência, uma certa menção à primeira criação, que é a criação do Gênesis. Temos uma menção, uma alusão àquilo que será a nova criação, nos novos céus e a nova terra, portanto, na ressurreição final. Mas o cristão pensa também na criação de hoje. Isto é, dá a vida a mim, a ti, a todos nós, hoje. É por isso que invocamos o Espírito Santo. Invocamos para que ele desça com todos os seus dons, com todos os carismas. Em tantas comunidades, hoje se renovam os carismas. Tanto os serviços na comunidade cristã. Há dons especiais que o Espírito Santo deu a mim e que talvez não deu a ti, e vice-versa, deu a ti e não deu a mim. E assim na comunidade. Todos temos os dons do Espírito Santo. E é nossa obrigação não usá-los só para interesses privados, mas usá-los para o bem da comunidade, para o crescimento da comunidade, como acontece no corpo, que tem muitos membros, mas todos colaboram para o bem do corpo, diz São Paulo, sempre na celebração de hoje. Eu sempre gosto de citar as palavras de Atenágoras, que foi patriarca de Constantinopla e que Paulo VI teve a alegria de encontrar, porque para mim sintetizam aquilo que o Espírito faz à Igreja. O Espírito como dador de vida, aquele que torna a Igreja realmente este corpo de Cristo e cheio de vida e dador de vida. Dizia Atenágoras que sem o Espírito Santo, Deus fica longe, fica lá longe, lá por cima das nuvens, muito para cima das nuvens. Cristo permanece no passado, não tem aquela atualidade do presente que me faz viver de um modo novo. E ainda, o Evangelho é letra morta, porque sem o Espírito Santo, aquilo que nós lemos é como se fosse uma letra morta. E a Igreja é uma simples organização. Quantas vezes o Papa tem dito que a Igreja não deve ser uma organização, quer dizer, é um corpo vivo, graças ao Espírito Santo. A autoridade é um poder. Sem o Espírito Santo, se não somos levados e movidos pelo Espírito Santo, a autoridade, mesmo na Igreja, não vê isso como serviço à comunidade, como um ministério à comunidade, mas encara isso como poder. E quantas vezes vemos isso nos nossos dias? A missão se torna uma propaganda. E não é uma propaganda a nossa missão. É um proclamar o amor de Deus que salva. O culto, uma velharia, e o agir moral, um agir de escravos. Tanto aquilo que aconteceria sem a realidade do Espírito Santo. Para vermos quanto é importante o Espírito Santo que dá a vida. É isto que São João nos refere quando diz que Jesus soprou sobre os seus, dizendo-lhes, recebeu o Espírito Santo. Temos a realidade da Igreja e a missão da Igreja. Antes de tudo, nós temos aqui uma comunidade de homens e mulheres que faz experiência do ressuscitado, encontra o ressuscitado. Segundo passo, desta experiência do ressuscitado que a comunidade faz, nasce o envio, nasce a missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Terceiro passo, o Espírito Santo é aquele que dá vida. É aquele que dá sentido, é aquele que torna possível esta missão. Quarto, a missão é transmitir a salvação, é transmitir o perdão. Os pecados serão perdoados àqueles a quem perdoardes e serão retidos àqueles a quem retiverdes. Portanto, esta é a Igreja. É isto que nós celebramos hoje, aquilo que nós queremos realmente não só lembrar, mas reviver, o dom do Espírito Santo. Então, poderíamos quase dizer que a questão não é se Deus me vai perdoar, porque essa questão já foi respondida na cruz. Deus vai me perdoar. Quando muito, a questão deve ser esta. Será que eu estou disponível a receber este perdão? Esse é que é o grande problema. Deus perdoa sempre, tanto a sua misericórdia é infinita. Nós que, por vezes, não estamos disponíveis a receber este perdão. Portanto, talvez encorajar a mim, a todos os meus irmãos e irmãs e amigos, etc., para termos esta abertura, hoje e na nossa vida inteira, ao Espírito Santo, acolhê-lo, os dons que nos deu para crescermos espiritualmente e para ajudarmos também os nossos irmãos a crescer espiritualmente.
Esse sopro da vida, não? E enquanto o padre falava desses ossos, não?
Ressequidos,
etc., me vinha de novo assim na mente o que estamos a ver estes dias, tristemente, em Moçambique.
Sim.
Fossas comuns, mortos assim,
né?
E então eu me pergunto, para tantos de moçambicanos e todos nós que festejamos esta festa, não, do Espírito Santo, este Espírito que doa a vida, e para aqueles que farão o crisma neste...
Exato, sim.
O que dizer-lhes e de que modo o Espírito hoje pode efetivamente voltar a soprar a vida nestes nossos lugares para que nunca mais tenhamos de novo que ver aquilo que nós acusamos os portugueses ontem e hoje estamos nós próprios entre nós a fazer isso a um povo que tínhamos dito que íamos libertá-los de todos esses tipos de massacres, enfim.
Eu te agradeço muito por teres feito a menção, tanto àqueles que vão ser crismados, porque seria imperdoável esquecer os que vão ser crismados, e aqueles que já foram crismados, isto é, todos nós, e aqueles que vão ser empossados de novos ministérios na Igreja. Acho que é muito importante, tanto a festa que nós celebramos, a festa de Pentecostes, no sentido em que é o Espírito Santo, como estávamos a dizer, citando Atenágoras, que dá a vida à Igreja, que dá a vida e que dá sentido às nossas atividades. Nós, como cristãos, E o crismado, na altura em que é crismado, assume o seu cristianismo, a sua fé cristã, assumimos os valores e a visão da vida do próprio Senhor Jesus, movidos e fortificados pelo Espírito Santo. É por isso que a festa de Pentecostes deveria ajudar-nos a ser mais fiéis a esta nossa fé, a sermos mais seres, mais coerentes conosco mesmos. Porque a nossa fé é pela vida, a nossa fé é pelo respeito pelo irmão, a nossa fé é pela convivência, é pela fraternidade. Mas muitas vezes nós fazemos disso uma simples teoria, aquilo que Atenágoras dizia, uma letra morta. Em vez, a palavra de Deus, do Evangelho, não deve ser uma letra morta. Movidos pelo Espírito Santo, devemos transformar aquilo em vida. E não transforma em vida quem despreza, neste sentido, a vida humana. É por isso que fizeste muito bem recordar esse aspecto. A nós, os moçambicanos, mas a todos. Porque tudo aquilo que acontece ao ser humano, nenhum de nós é excluído. Portanto, se não estivermos atentos, podemos cair nos mesmos horrores que esperemos não venham a repetir-se.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?